Ele aqueceu um chá forte para as duas mulheres e as dispensou, cumprimentando-as com um aceno de mão. A idosa e sua jovem amiga colocaram suas mochilas nos ombros e se aventuraram na ponte, suspensa sobre um abismo de pelo menos 800 metros de altura. Capítulo 1. Caterina Ruggeri. A voz do comandante da aeronave avisando os passageiros sobre o pouso iminente me trouxe de volta à realidade. Apenas uma hora de voo de Ancona a Gênova, mas minha mente estava ocupada com um turbilhão de pensamentos. Os acontecimentos dos últimos dias levaram minha vida a um ponto de inflexão. Eu estava pensando no meu passado e no meu futuro. Agora eu tinha um trabalho importante, havia sido nomeada comissária em Impéria, e nunca imaginei que essa nomeação chegaria tão cedo. É claro que, como chefe da unidade canina da Polícia Estadual no aeroporto Raffaello Sanzio, em Ancona, eu tive anos empolgantes. Tive a chance de me realizar naquilo que sempre gostei desde cedo, trabalhando e treinando cães policiais, desde cães farejadores de drogas até cães de resgates em escombros, desde cães-patrulha até os cães de busca e salvamento, adequados para a busca de rastros e pessoas desaparecidas. Por outro lado, além de estar envolvida em um trabalho que eu gostava muito, também tive tempo para me dedicar aos meus estudos e me formar em direito, me especializar em criminologia e esperar pela cobiçada ascensão na carreira. Eu certamente nunca abandonaria minha paixão pelos cães, uma paixão que me foi passada por meu primo veterinário, Stefano, agora com 50 anos, diretor médico da clínica veterinária Aeses. Stefano sempre foi meu amor secreto, desde que eu era uma garotinha. Meu primo de segundo grau, 12 anos mais velho que eu, sempre me atraiu de maneira particular. A lembrança de um feriado de Ferragosto, no dia 15 de agosto, 25 anos antes, esteve sempre viva em minha memória. Na época, eu era pouco mais que uma criança. Estava na sétima série e ainda não tinha completado 13 anos, quando ele tinha acabado de se formar em medicina veterinária em Perugia. Eu estava de férias com minha família, meu pai, minha mãe e os meus irmãos gêmeos, Alfonso e Estela, em uma agradável localidade nas montanhas, Sibiline, a 1.400 metros acima do nível do mar. Meu pai, fã de férias alternativas, nunca nos levaria para um hotel. Então usamos o trailer reboque novinho em folha que ele tinha acabado de comprar. Minha família e a de Stefano eram muito próximas. Meu primo se juntou a nós no início da manhã, junto com suas duas irmãs e sua mãe, foi passear conosco o feriado. O dia já estava esplêndido, sereno, claro, sem nuvens no céu. O ar fresco da montanha inspirava uma boa caminhada e, por isso, decidimos ir até um refúgio, a 1 hora e meia de caminhada de onde estávamos acampados. De lá, mais meia hora de subida desafiadora levava a um pico chamado Pizzo Trekveskovi. Durante todo o percurso, ignorei minha priminha da mesma idade que eu, tentando ficar o mais próximo possível de Stefano e conversar com ele. Ele me contou sobre a universidade, seus planos atuais e futuros, como e por que havia deixado recentemente sua namorada, com quem havia compartilhado mais de 5 anos de vida. Stefano e eu éramos os mais apaixonados pelas montanhas e os mais resistentes ao cansaço físico. Por isso, tendo chegado ao refúgio, enquanto os outros decidiram descansar e se dedicar à colheita de mirtilos e framboesas, nós dois estendemos a caminhada até o cume. Meu pai havia combinado de nos encontrar no acampamento para almoçar a 1 hora da tarde. Com um gesto um tanto infantil, mas proposital, peguei Stefano pela mão e comecei a subir com ele o caminho íngreme e árduo. O espetáculo no cume compensou o esforço para chegar lá. Em um dia tão claro, era possível correr o olhar das montanhas da Úmbria, a oeste, para o mar Adriático, a leste, das montanhas de Pesarese, ao norte, para o contorno maciço do Monte Vettori, ao sul, que fechava o horizonte e impedia que se olhasse para as montanhas de Laga e Abruzzo. Eu observava a vista, mas, sobretudo, olhava para os maravilhosos olhos verdes de Stefano, que indicava os nomes das várias montanhas que ele conseguia reconhecer. Quanto mais eu o observava e ouvia, mais me sentia atraída por ele, que tinha um rosto bonito, adornado com uma barba clara, cabelos escuros e espessos, e dois olhos que eu gostava de uma maneira incrível.